As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O acampamento do Flecheiro continua na ordem do dia em Tomar-se. Apesar de ter sido desmantelado totalmente em agosto último, a verdade é que na recente reunião da autarquia houve espaço para debate em torno das famílias que ali estiveram durante largos anos. Uma discussão no âmbito das obras que estão em curso naquela zona e numa altura em que aquela intervenção viu aprovada uma prorrogação na ordem dos 80 dias. No momento em que deu por encerrada essa discussão, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recuou ao passado para referir que quando o PSD estava na gestão do município, não só não retirou qualquer barraca do acampamento, como ainda deixou fixar mais famílias e melhorou as condições das citadas estruturas.
E sim, as coisas demoram. Pois, é verdade, quando chegámos não havia uma barraca retirada do Flecheiro. Há quantos anos é que isso podia ter sido feito? Pelo contrário, na vossa governação não só não foi retirada nenhuma, como deixaram fixar mais famílias e como reabilitaram, melhoraram as condições de várias das barracas existentes. Esta que é a realidade. Nós estamos a falar do Flecheiro, não estamos a falar do abstrato. Portanto, esta que é a realidade.
Acampamento do Flecheiro ainda na ordem do dia. O presidente da Câmara de Tomar recorda que o PSD não só não retirou qualquer barraca do acampamento, como ainda deixou fixar mais famílias e melhorou as condições. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, confirmou um acordo com a empresa responsável pela construção do pavilhão municipal. Acordo esse validado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria e que, na prática, faz com que os constantes problemas de infiltrações naquela estrutura tenham uma solução para breve, sendo que a autarquia avança para o pagamento de cerca de 950 mil euros, a verba relativa à empreitada propriamente dita. Na recente reunião do Executivo, Hugo Cristóvão descreveu o acordo como excelente, suportando essa análise com a poupança dos juros de mora que, por si só, seriam acima do valor da obra.
Não interessa a ninguém, creio, continuar a protelar esta questão. Chegámos a um acordo com a empresa e ratificado pelo Tribunal Administrativo de Leiria e estava-se num impasse que, eventualmente, iria continuar por muitos anos. Sendo que estes muitos anos, na verdade, iam trazendo custos para o município, nem que mais não fosse em advogados e custas judiciais. Até porque a questão técnica para resolver o problema também foi acordada e a empresa vai executá-la num processo autónomo em relação a este ponto, mas que faz parte da decisão ratificada pelo Tribunal. Portanto, é a própria empresa que vai executar essa obra, que tem a ver, portanto, com a retirada das águas que vão surgindo no pavilhão. Portanto, essa solução técnica foi não só validada pelos técnicos da empresa, mas também pelos nossos técnicos municipais. E, portanto, em função dessa solução técnica e do compromisso da empresa em executar essa obra, acordámos, e eu creio que conseguimos um excelente acordo, porque, na verdade, o que vamos pagar é aquilo que teríamos sempre que pagar. Porque este valor que aqui está, que é um valor considerável, são 948.470 euros, é valor que teríamos sempre que ser pago, porque isto é valor de obra. Na altura, portanto, quando o diferendo se começou, recordo que a Câmara e o Presidente de Câmara de então, o que decidiu foi, não se paga, aqui para simplificar, não se paga mais nada à empresa enquanto aquela questão não estiver resolvida. E, portanto, ficaram por pagar estes 948 mil euros de obra que estava executada, portanto, e autos que existem sobre esta obra. Portanto, na prática, conseguimos chegar a acordo e pagar apenas o valor, ou seja, retirando os juros de mora. Recordo que em juros de mora, aquilo que estávamos em possibilidade de pagar era mais do que o valor da obra. Era mais de 1 milhão de euros a mais em cima deste valor.
Acordo foi anunciado entre a Câmara de Tomar e a empresa que construiu o pavilhão municipal. Os problemas relativos às constantes infiltrações naquela estrutura terão solução para breve. A Câmara irá agora pagar o valor efetivo da obra, cerca de 950 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção em flagrante delito de um homem de 41 anos de idade, técnico de controle de pragas, fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores. A detenção foi o culminar de investigação que decorria há cerca de 10 meses, tendo resultado na busca domiciliária efetuada, a localização e apreensão em dispositivos informáticos móveis de elevada quantidade, ainda não totalmente apurada, de ficheiros, vídeos e imagens, retratando atos sexuais e poses sexualizadas envolvendo crianças menores de 12 anos. As diligências periciais e ambiente digital permitiram a extração de conteúdos que confirmaram o crime imputado ao ao detido, bem como indicia fortemente aquele pela prática do crime de abuso sexual de criança de 8 anos de idade que com o mesmo coabitava. O detido irá ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação de adequada medida de coação.
Rádio R, informação.
O Presidente da Câmara de Tomar confirmou em recente reunião do Executivo que o chamado Plano de Pormenor do Açude de Pedra pode ser extinto. Em causa estará, entre outros aspectos, o facto de não ter havido qualquer evolução no processo da antiga fábrica de fiação. Hugo Cristóvão respondia assim a uma questão colocada pelo vereador do PSD, Luís Francisco, sobre a atual situação daquela antiga unidade, acrescentando que o município não pretende encetar qualquer processo de expropriação.
Do lado lá do interlocutor não havia um rigor naquilo que ia sendo apresentado. Num dia havia uma intenção, no outro dia havia outra, depois percebemos que se calhar havia até problemas com a titularidade dos terrenos. Enfim, e para vos dizer que as questões ficaram por aí, portanto, neste mandato, que me recordo, não houve nenhuma reunião. O plano pormenor, inclusivamente, corre o risco de ter que ser extinto, porque ele não teve nenhuma execução. Portanto, a lei que está atualmente em vigor diz que os planos pormenor têm que ser, que não tenham tido execução, ou que há muito tempo não tenham, possam ter tido uma parte, mas que depois tenham deixado de ter execução, devem ser extintos. Nós temos esse, como se recordam, nós trouxemos a reunião de Câmara um conjunto de planos pormenor. Uns em que fizemos isso, outros em que dissemos que não havia necessidade porque estavam consolidados. Temos, portanto, dois ou três casos que ainda estão a por resolver e que temos andado também a discutir com o CCDR. Neste caso, do plano pormenor do Açude, é mais ou menos óbvio, não é mais ou menos óbvio, é totalmente óbvio que não houve qualquer execução e, portanto, o próprio instrumento de gestão do território provavelmente vai ter que cair. E ao cair, grande parte daquilo que seria uma possibilidade existente de reabilitação, nomeadamente dos antigos edifícios da fábrica de fiação, cairá. Mas a verdade é que sem interesse por parte do ou dos proprietários e sem investimento, a Câmara, teoricamente, poderia fazer algo, que era expropriar tudo aquilo, naturalmente. Mas estamos a falar de muitos milhões e, portanto, havendo tantas outras áreas da cidade e do concelho onde investir, seria muito difícil, desde logo temos meios para o poder fazer.
Luís Francisco defendeu depois a necessidade de continuar a fazer pressão para a resolução do problema e lembrou que há aqui um interesse comum da comunidade tomarense para que seja dada uma solução à antiga fábrica da fiação.
Penso que, de facto, há aqui um interesse comum, bem comum, faça esse espaço para a comunidade tomarense, para a cidade, para o concelho, e que vale a pena que colocar alguma pressão no assunto para que avance também, que se tente alguma parceria, que um bocadinho entre aspas, público ou privada, para se resolver toda aquela situação daquele espaço e trazermos a médio e longo prazo uma perspectiva de benefício, de usufruto, seja através de algum investimento, seja através de investimento privado, seja através de investimento público, para aquela zona que, de facto, com a ligação que tem com o Rio, com o espaço em si, pode trazer uma forte mais-valia, se for um bom investimento, para o desenvolvimento do mar e da cidade.
Por Tomar-se, a PSD insiste numa solução de futuro para o edifício da antiga fábrica da fiação. O Sporting de Tomar venceu a Juventude Pacense por 5-7 em jogo que estava em atraso da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões foram melhores em Passos de Ferreira e conseguiram dessa forma regressar à fantástica condição de líderes e ainda com o jogo a menos. São já 13 os jogos oficiais seguidos que o Sporting de Tomar registra sem derrotas entre Campeonato e Liga dos Campeões. Desta forma, a classificação ficou assim ordenada. Primeiro lugar, Sporting de Tomar, Sporting, Benfica e Oliveirense, todos com 19 pontos. quinto Porto com 18, sexto Hockey de Barcelos com 16, sétimo Juventude Pacense, Famalicense e Murches com 9 pontos, décimo Valongo e Turquel com 7, décimo segundo Hockey Clube de Braga com 6, décimo terceiro Ribadave com 3, décimo quarto e último o Carvalhos, que ainda não pontuou.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda não há uma noção exata de quanto tempo será necessário para que os serviços informáticos da Câmara de Alcanena regressem à normalidade depois do ataque de que foram alvo no recente 6 de novembro. A avaliação foi feita por Rui Anastácio, presidente do município alcananense, em conferência de imprensa que teve como objetivo precisamente dar a conhecer os efeitos do sucedido. O autarca refere que, por esta altura, a Câmara voltou ao formato papel, ao mesmo tempo que reiterou que ainda há esperança na recuperação de dados.
Nós estamos a voltar ao papel durante um determinado período de tempo. Esperamos não seja muito, mas serão seguramente algumas poucas semanas, espero eu. Há aqui situações em que ainda estamos a avaliar, portanto ainda não deitámos totalmente a toalha ao chão no que toca à recuperação de dados, embora neste momento o cenário é bastante difícil. E, portanto, estamos a trabalhar já no plano de recuperação dos dados que perdemos, ou voltar a carregar. Nós, neste momento, vamos criar uma infraestrutura, teremos os aplicativos prontos na próxima segunda-feira, e na próxima terça-feira vamos iniciar uma tarefa ciclópica de carregar dados a partir de uma determinada data em que não temos esses dados. Já temos as equipas a trabalhar na recolha do papel, digamos assim, e tudo, porque há reportes mensais, há balancetes, há um conjunto de informações, sobretudo do ponto de vista financeiro também, mas temos as equipas afincadamente a trabalhar já na terça-feira, temos 5 máquinas prontas para começar a carregar dados que faltam no sistema, digamos assim. E, portanto, só depois de iniciarmos esse processo é que também começaremos a ter uma noção mais exata de quanto tempo levaremos a atingir uma normalidade.
Ataque informático deixa moça na Câmara Municipal de Alcanena. Presidente Rui Anastácio ainda tem esperança na recuperação dos dados.
Rádio Web, informação.
Armando Cotrim, presidente da Junta de Ferreira dos Êxares, estará hoje, quinta-feira, na ERTS, para uma entrevista onde irá abordar estes primeiros 2 anos de mandato. O autarca, eleito pelo Partido Socialista, fez uma boa avaliação deste percurso, considerando que o objetivo tem sido focado nas pessoas e nas respectivas necessidades. O turismo e a cultura são outra das linhas mestras, como nos explicou.
Este mandato tem corrido bem. Principalmente tem sido uma missão de apoiar as pessoas na resolução de problemas. Esse tem sido o nosso vínculo principal. Temos estado junto da população, ver quais são as suas necessidades e depois ir resolvendo problema a problema, que há sempre muitos problemas e, de alguma forma, alguns que podem passar pela Câmara Municipal ou por outras entidades, mas procuramos ser mediadores neste apoio à população. Tem sido assim este mandato, que também temos procurado desenvolver outras atividades relacionadas com o turismo, com a cultura, com a animação. Sentimos ao longo do tempo que havia uma necessidade, por exemplo, nas noites de verão, em que é uma zona bastante turística e principalmente nas noites de verão, aos sábados, aos fins de semana, não existia nada em Ferreira de Zezer. Então procurámos desenvolver um programa cultural que se chama Verão Ferreira de Zezer, que procura dar aos turistas uma amostra daquilo que Ferreira de Zezer tem para oferecer.
Armando Cotrim, presidente da Junta de Ferreira de Zezer, hoje a partir das 21 horas aqui em entrevista na ERTE. Um dia verdadeiramente diferente que, de certo, ficará para a história. Foi deste modo que o presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, falou aos jornalistas e a todas as entidades parceiras presentes na viagem inaugural do primeiro autocarro a hidrogênio no Médio Tejo. A Médio Tejo 21, a Agência Regional de Energia e Ambiente e a Comunidade Intermunicipal promoveram a apresentação de um autocarro movido a hidrogênio que irá circular pelos 11 concelhos da região e que servirá de transporte público regular às populações. Este meio irá assegurar o transporte de passageiros, sobretudo em circuitos urbanos, em 11 concelhos do Médio Tejo, percorrendo em média cerca de 200 km diários. O projeto terá duas fases operacionais. Nos primeiros 4 meses de operação em Abrantes, até fevereiro de 2024, e nos últimos 4 meses do projeto em Tomar, sendo que a partir destes dois concelhos que se fará a ligação aos restantes municípios da região. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes e ainda da SINT, abordou esta mais-valia para o concelho e para a região.
É um protótipo que estará aqui em estudo, em análise, durante 8 meses no Médio Tejo, 4 meses em Abrantes, onde temos no próprio estaleiro do município a estrutura que alimenta de abastecimento do hidrogênio para este autocarro poder funcionar 200 km por dia em média. Porventura hoje será um dia a este nível marcado pela história, porque no futuro seguramente iremos ver autocarros movidos a hidrogênio, a eletricidade, por aí, e os combustíveis fósseis obviamente irão sair do nosso panorama, do nosso cotidiano, que tem vindo a sair, como sabem. Sentados no autocarro a hidrogênio, foi aquilo que fizemos, percebemos que estamos em outro modelo de transporte mais suave, não se ouve o barulho dos motores a combustão, naturalmente, e toda a linguagem do próprio equipamento é uma linguagem futurista. E por isso eu digo, daqui a uns anos, até nos vamos rir do tempo da inauguração do primeiro autocarro hidrogênio, como às vezes nos rimos ou sorrimos de coisas que não eram pensadas há alguns anos atrás. Agradecer muito, obviamente, à agência Médio Tejo 21 pelo trabalho, excelente trabalho feito, este propósito de olhar o futuro. E a mobilidade é um elemento também central da qualidade de vida dos cidadãos. E dizer, obviamente, que este é um projeto do Médio Tejo, onde os 11 municípios estão envolvidos. Em Abrantes, o autocarro vai estar em Abrantes 4 meses e irá, digamos, também percorrer trajetos de Mação, de Sardual, de Constância, Julgo, Vila Nova da Barquinha. E depois, quando estiver 4 meses em Tomar, estará em trajetos também urbanos e entre freguesias com os concelhos de Tomar, Torres Novas, Ourém, Ferreira do Zeza, Alcanena e Entroncamento. E daqui irá resultar, obviamente, um relatório pormenorizado da eficiência, das linguagens, dos diferentes apontamentos relativamente a este veículo. Esperemos que seja, obviamente, o futuro.
Está então já em marcha o autocarro movido a hidrogênio, conjunto de viagens no Médio Tejo Abrantes. Tem esta experiência piloto até fevereiro de 2024, depois 4 meses em Tomar e a partir destes dois concelhos para os outros territórios do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas disponibilizou este ano letivo o cartão escolar municipal. Este é um serviço para toda a comunidade educativa, alunos, professores, pessoal não docente, entre outros, que pode ser usado em toda a rede escolar pública do concelho, do pré-escolar ao ensino secundário. Desta forma, assegura a autarquia, em nota de esclarecimento, os encarregados de educação e os alunos poderão, de forma simples e imediata, efetuar e gerir os carregamentos do cartão escolar, ficando o saldo do cartão disponível para usar em todos os serviços de educação que o município disponibiliza, como refeições, componentes de apoio à família, atividades de animação e apoio à família e atividades de tempos livres, para além dos disponibilizados pelos agrupamentos de escolas, como o bar e papelaria. O cartão pode ser carregado através de PayShop, Multibanco e MBWay, sem custos para o utilizador. Com este serviço, pretende-se simplicidade na ativação do serviço, sem recurso a um cartão bancário, nem necessidade de ter conta bancária, havendo a possibilidade de devolução de verba não usada. Reforça o mesmo texto.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, é impossível não abordar a situação política nacional. Na sequência da demissão do Primeiro-Ministro António Costa, justificada com a suspeita que recai sobre si nas investigações judiciais que levaram à detenção do seu chefe de gabinete, Vítor Scária, e do seu consultor e amigo próximo, Diogo Lacerda Machado, mas também das investigações que levaram à constituição como arguídos do Ministro João Galamba e do líder da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta. O país ficou confrontado, por decisão do Presidente da República, com a realização de eleições legislativas agendadas para março de 2024. Tendo em conta a crise política que o país enfrenta, a maioria dos partidos defendeu que esta é a melhor solução. Em democracia, crises políticas desta natureza resolvem-se convocando eleições. No entanto, não podemos deixar de referir que nas buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro, no âmbito da denominada Operação Influencer, terão sido descobertos 75.880 euros em dinheiro vivo no gabinete de Vítor Euscária, chefe de gabinete de António Costa, facto por si só grave e inadmissível. O Ministério Público considera que há suspeitas de crime de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência. No entanto, a atuação do Ministério Público não está isenta de críticas, sobretudo no comunicado emitido, onde era referido o nome do Primeiro-Ministro António Costa por suspeitos para desbloquear procedimentos, não se identificando de quais suspeitos se trata, qual o contexto em que as conversas escutadas foram tidas, nem de que tipo de procedimentos se trataria. Perante a informação posterior de que o Ministério Público trocou nomes no despacho da operação que fez cair o Governo, na transcrição de uma escuta está o nome de António Costa, quando se tratava de António Costa Silva, o Ministro da Economia. Ficamos, assim, com grande preocupação com as suspeitas levantadas face ao Primeiro-Ministro. E é importante que o Ministério Público esclareça as razões que levaram à abertura deste inquérito e da sua divulgação e que a investigação que irá ocorrer se faça de forma mais célere possível. De toda esta embrulhada, ficamos com duas certezas. A primeira é que esta crise política é fruto de um regime de promiscuidade, facilitismo e privilégio que atravessa a economia portuguesa, que manipula e condiciona os investimentos nacionais e que usa ilegitimamente o carimbo do interesse nacional para se auto-legitimar. A segunda é que no dia 10 de março de 2024 vamos ter eleições legislativas. Se as mesmas resolverão a crise política que o país atravessa, é a grande dúvida que subsiste.
Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia. Chegamos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.